Renascença, a par com o mundo.
28 minutos para as 7, Zé Pedro, tal como tinhas prometido, temos aqui uma convidada que vai dar aqui uma bela conversa, até porque temos aí um livro que vai sair já na próxima sexta-feira. Falamos um pouco disso.
Luísa Meireles, jornalista do Expresso, que acaba de lançar a biografia do general Loureiro dos Santos, com esta expressão, o tem que ser tem muita força, e ela vai explicar porquê. Nós decidimos falar sobre este tema e sobre esta figura por várias razões neste espaço, porque é mais do que uma pessoa. Provavelmente os ouvintes que acompanham a Renascença já há muitos anos podem lembrar-se ao longo destes anos todos de muitas vezes em que o general Loureiro dos Santos fez muitos comentários de política internacional, em situações mais de crise, menos de crise, sobre o futuro das Forças Armadas, sobre a sociedade portuguesa, mas sobretudo também com uma visão estratégica sobre várias partes do mundo e informada e atualizada, e posso dar testemunho disso pessoalmente como editor. Chega agora a vez de pôr ordem na vida desta figura das Forças Armadas Portuguesas e da democracia portuguesa. Luísa, muito obrigado por teres vindo, é um gosto receber-te aqui para falar sobre o general Loureiro dos Santos. Gostava que, se alguém não conhece o general Loureiro dos Santos, como é que nós poderíamos explicar a importância deste homem e, no fundo, se transcende para lá, naturalmente, das Forças Armadas e para a própria democracia portuguesa?
Olha, Loureiro dos Santos foi, para quem não o conhece ou para quem já se esqueceu do tempo em que ele era um assíduo frequentador dos microfones da rádio e das televisões a comentar os acontecimentos internacionais e as guerras, etc. Ele foi, antes disso, ele foi, e isso é que é desconhecido, penso eu, do grande público, é que ele foi o grande doutrinador e o grande modernizador das Forças Armadas depois de 25 de Abril, e foi um grande professor de estratégia, um mestre da estratégia nacional, o pai da estratégia. Ele próprio diz que tem algumas reticências em relação a isso, porque diz que quem é o pai da estratégia portuguesa é o general Abel Couto, Cabral Couto,
sim.
Mas ele, na verdade, passou a ensinar a estratégia nos altos estudos militares de uma maneira inovadora e acrescentou muitíssimo. E por isso eu achei que, eu devo dizer que isto é uma biografia a pedido, participada, portanto, e autorizada, e eu acho que ele tinha razão, mas ele é um homem modesto, e tinha consciência daquilo que fez. Ele foi ministro, para quem não sabe, nos idos de...
Sim, sim, já vamos aí. Tu publicaste um livro com o general Loureiro dos Santos em 2013 a propósito da intervenção do Iraque, não foi?
Exatamente, exatamente.
Quando estavas a sublinhar, que as pessoas podem lembrar-se do seu mais tempo, digamos, em relação ao comentário, quer dizer, eu acho que nunca ninguém dispensou Loureiro dos Santos de nenhum comentário ao longo dos últimos 20 anos.
É verdade.
De tudo o que se passou no mundo.
Porque ele tinha sempre uma visão muito inovadora. Ele é um homem extraordinariamente inteligente, um homem capaz de abordar as coisas de ângulos inesperados. Tu muitas vezes os comentadores são muito... dizem mais ou menos a mesma coisa.
Formatados,
é isso, e analisam as coisas, e ele ia buscar sempre uns ângulos, para além de uma grande informação que ele tinha, portanto, um background, e além de mais como militar, para situar os contextos. Ele depois também tinha uma grande cultura, uma grande formação, e depois abordava as coisas de um ângulo estratégico, como era, efetivamente, porquê que aquilo interessa, e porquê que uma coisa é de uma maneira e não é de outra. E, para mim, desde que comecei a fazer questões de defesa, que já lá vão bons anos, e eu conheci, ele acabou por se tornar um amigo, porque eu recorria muitas vezes a ele só para ele esclarecer, te perguntar dúvidas, aliás, como todos nós, não é?
Mas passaste dificuldade em, uma vez que conheces muito bem o general Loureiro dos Santos há muito tempo, tiveste dificuldade em separar essa tua ligação também, que acabaste por desenvolver de uma maneira muito natural, não é? Porque, no fundo, fizeste esta área durante tantos anos.
Sim, mas Mas fiz este, mas não senti. Eu tenho que fazer uma declaração de interesse, efetivamente. É que eu admiro o general.
Não, isso percebe-se, não é?
Portanto, partindo deste princípio, também segui um outro princípio que nestas biografias das, enfim, das personalidades públicas, também eu tenho os meus pudores, que é... ao público o que é público, ao privado o que é de privado, uhum. Ou seja, aquilo que é da esfera do privado e que não me interessa verdadeiramente para o ser público ou o resultado que esse indivíduo ou essa pessoa tem, eu preferi excluir, portanto, enfim, porque uma pessoa faz uma pesquisa grande e tal e sabe, toda a gente é como é, tem fraquezas e glórias. E isso eu fiz deliberadamente. E acho que, e digo-te uma coisa, no princípio foi difícil, porque para além dos testemunhos das pessoas com quem eu conversava, de militares como ele ou outros que o conheciam, tu, como eu aqui cheguei a dizer, tu só encontravas referência...
Nos índices sonomásticos.
Exatamente, e era um horror quando tu sabes que ele foi o homem que faz a primeira lei de defesa nacional, quer dizer, sim, das Forças Armadas, a lei de defesa nacional é outra, mas onde ele também faz, não, enfim, mas isso, enfim...
A lei de defesa nacional, para explicarmos, é uma espécie de uma lei de bases, não é? Uma lei estrutural da arquitetura, não é? Do sistema.
É aquilo que primeiro reflete sobre o papel das Forças Armadas em democracia. Em Portugal, portanto, uhum. A seguir ao 25 de Abril. E formatas nesse sentido... com o seu grande amigo Yannes, o irmão de escolha, como ele lhe chama, e que aliás o chama quando Yannes é eleito.
Deixa-me só ir um bocadinho atrás, porque é curioso que no seu percurso ele esteve em Cabo Verde, não é? E depois ele foi um secretário, foi uma pessoa que discretamente esteve nos gabinetes, em todos os gabinetes, porque ele foi secretário da Comissão Coordenadora do Programa do Movimento das Forças Armadas, depois foi primeiro secretário do Conselho da Revolução, ele assinou o documento dos nove, isto é muito arqueológico.
Sim,
hoje,
claro,
em dia,
para muita gente,
mas depois faz um caminho que, mesmo sendo próximo de Yannes, e como estava a sublinhar, irmão de escolha, e já vamos a um elogio muito importante que Yannes lhe faz neste livro que tu acabas de publicar, ele não entra logo, e repara que Yannes foi o primeiro Presidente da República, não é? Foi Presidente da República a partir logo a seguir ao 25 de Abril, 76, mas ele, o caminho não é logo trabalhar com Yannes, não é?
Não.
E acaba por chegar ao governo mais tarde. É curioso todo o percurso de Loureiro dos Santos em democracia desde logo dos primeiros passos.
É, ele quando há o 25 de Abril, ele está em Cabo Verde, não é? E, portanto, uma conjunção de fatores, ele acaba por ser nomeado o primeiro governador provisório de Cabo Verde. Porque, nessa altura, o Movimento das Forças Armadas e a Junta Nacional demitiu todos os governadores. E ele, portanto, ele estava na sua vida normal, política, ele tinha política, não, um militar, e depois percebe, apanha um banho político tremendo, não é? É um batismo de fogo. E depois, quando vem para Portugal, percebe rapidamente que aquilo era demasiado. Ele tinha que fazer a sua própria folha de ação, tinha que decidir ele próprio, lendo os jornais, porque a situação em Portugal era tão confusa que não dava para se preocuparem com quem estava lá fora. E quando vem para cá, exatamente, ele era um grande amigo de Melo Antunes, é um homem que o marca muito, porque são colegas de curso, portanto, camaradas de curso, da Academia Militar, e ele é também um camarada de curso de Yannes, só que Yannes é de infantaria e ele é de...
Tu escreves que ele foi um dos principais artífices do 25 de novembro, mas na retaguarda.
Como ele diz, o homem dos gabinetes, e como... também se costuma dizer, tu sabes que o povo recorda é os homens que estão em cima dos tanques. Portanto, o facto de ele ter sido, de ele participar no tal grupo militar que preparou o 25 de novembro, que faz o plano de operações, e depois fica o lugar dele que lhe é atribuído, é estar junto de Costa Gomes, portanto, fazendo de elemento de ligação, e esclarecendo, enviando, quer dizer... pondo em conexão muitas daquelas... muito, enfim, do que estava a acontecer.
Sim.
Nesses dias e depois, que eram, enfim, dias intermináveis. E isso torna só conhecido de poucos, não é? Porque é um trabalho claro. Mais intelectual, ele é basicamente é um estudioso, não é?
Nós temos aqui 436 páginas.
Sim,
ou mais disso.
Sim, tem os anexos, sim, olha lá, claro, tem os anexos.
Mas anexos também são importantes, atenção.
É
e portanto há muito para ler aqui. Eu sublinhava também algumas passagens relacionadas com o processo mais difícil, que foi quando foi a admissão do chefe de Estado-Maior do Exército, mais à frente, nos anos 90. Nós vamos falar já a seguir sobre sobre a imagem hoje das Forças Armadas e também do poder político, mas antes de fazermos aqui uma pequena pausa, gostava de contextualizar-se a entrada dele como ministro, que surgiu um ministro num governo que ficou conhecido por ser muito curto, de Maria Lourdes Pintassilgo. Às tantas, Loureiro dos Santos, citado por ti, diz: sempre gostei de política, é uma coisa nobre e de importância vital para os Estados, são os políticos que traçam o nosso destino e num sentido indefinido tenho muita consideração por eles. Não considero como uma profissão, mas como um serviço prestado ao país. Foi uma pequena pulsão política que o levou para lá? Achas que ele sempre foi... essa pulsão sempre existiu nele?
Existiu, mas ele basicamente queria ser militar.
Sempre.
Ele antes de ser ministro da Pintassilgo, ele foi ministro do Mota Pinto, não é? Que durou mais tempo, 9 meses. E eu acho que ele gostou muito de fazer política, mas depois, quando teve que escolher, e teve que escolher, ele depois mesmo depois disso é convidado para vários cargos, e ele escolhe e disse: não, eu quero seguir a carreira de militar, eu quero fazer aquilo que sei fazer bem.
Certo.
E decide-se mesmo pela carreira militar e pronto, e abandona a vida política e não respondeu a mais nenhum apelo. Aliás, ele nem se envolve depois no Partido IANS, apesar de ser do PRD, Partido Renovador Democrático, também é outro.
Loureiro dos Santos, uma biografia de Luís Amarelos, um homem que Ramalhianos neste livro descreve como uma referência inspiradora para a esmagadora maioria dos militares.
Já voltamos, 40 segundos, é muito rápido. Zé Pedro Frazão, 5 minutos mais para estarmos aqui à conversa com a nossa convidada Luís Amarelos, até porque temos aí saída de livro já, lançamento na próxima sexta-feira.
Não é? A biografia do general Loureiro dos Santos, uma figura central das Forças Armadas e da democracia portuguesa, como ouvimos nesta primeira parte da nossa conversa, Luísa. Hoje em dia, por vários episódios, a imagem dos militares na cidade portuguesa foi abalada. Acompanhando como tu acompanhas bem essa área e também na ligação também à sua influência no plano político, como é que descreves hoje em dia a imagem dos militares na sociedade portuguesa?
Olha, aqui no princípio do ano, no Expresso, nós entrevistamos Ramalhianos. E Ramalhianos disse uma coisa que eu só posso perfilhar para definir isso que tu estás a perguntar agora, que é: puseram as Forças Armadas num gueto. E é verdade. Os políticos hoje, tu começas a ver cada vez mais, não é só questão dos políticos não irem à tropa. Não. Há muitos políticos que, precisamente, não se interessam por assuntos de defesa. E por isso acho que isso reflete. E depois isso reflete-se em gerações que não vão à tropa, porque já não existe, agora a tropa é de voluntários, e tudo isso muda cabeças, as sociedades estão a mudar, os militares que são precisos não são os mesmos que antigamente, ou pelo menos as suas capacidades, e isto, por um lado, em termos sociais, eles perderam prestígio porque perderam um lugar na sociedade, porque ao mesmo tempo foram postos num gueto, porque as capacidades que eles têm não são genuinamente aproveitadas.
Mas quem é que os pôs no gueto, a parte política?
A política, sim. Acho que sim,
e os cidadãos?
Os cidadãos, as sondagens continuam a dizer que as Forças Armadas são uma instituição que os cidadãos confiam.
Ainda assim, abaixo de confiança que a maior parte dos europeus tem nas Forças Armadas.
Exatamente. E depois, tu tens que, nos momentos complicados, olha, por exemplo, incêndios, tu hoje voltaste a um esquema que já se tinha acabado, não é? Que é
contribuição dos militares nessas operações.
E tu tens, aliás, agora tens duas, tens uma unidade no Exército só para esse tipo de emergência. Não é? E agora a Força Aérea vai também ocupar-se.
Mas isso, as Forças Armadas tiveram que se adaptar, tendo em conta o tempo de paz, para uma utilização mais civil. Se considerarmos que a Força Aérea é um autêntico INEM dos ares nos Açores, por exemplo, temos uma ideia, ou salvamento da longa zona económica exclusiva que temos.
E que vai ser preciso patrulhar. Sabes, neste momento tu vais começar a discutir a lei de programação militar, que para os leigos é aquela lei onde está escrito, onde o Estado se compromete a comprar o quê e como aos...
Os blindados, os aviões, é isso?
É, as espingardas, as G3, etc. E isto tem muito a ver, neste momento, com a viragem para o Atlântico e com a importância que tem, olha, num mundo como hoje, a outra vez a importância que o Atlântico tem e o papel central que Portugal pode ter nisto. A Europa, digamos que entornou para o lado continental, se quiseres assim dizer, e Portugal é Atlântico. E neste momento tu tens os Estados Unidos, embora a pretexto...
Mas essa importância não está muito ao sabor dos humores que agem em Washington, mais interessados ou menos interessados no Atlântico?
Não, os Estados Unidos estão interessados no Pacífico. E percebem que não podem fazer as duas coisas. E o que eu acho interessante é que eles tenham achado que Portugal é um país fiável e que possa fazê-lo. Não estou aqui a falar das fragatas velhas que eles eventualmente nos tentam impingir. Não estou a falar disso. Estou a falar da importância que pode ter para Portugal e que tem para eles como um país que vai ter uma zona, uma plataforma continental imensa e que não tem recursos para isso e que, além de mais, gasta pouquíssimo em defesa e o governo até já foi apertado em Bruxelas.
Luísa, para além da questão da área da defesa, tens acompanhado também presidentes da República.
Sim.
O que é Marcelo Rebelo de Sousa como comandante supremo das Forças Armadas?
É um homem que faz, é um presidente que faz aquilo que todos eles têm feito em relação às Forças Armadas, que é alerta o poder político para a importância das Forças Armadas e para não se deixar cair esta mais-valia que existe na sociedade. Porque eles têm capacidades, na verdade, que podem ser aproveitadas de outra maneira na sociedade. E depois têm que ter em conta que eles têm a força e que isso conta. Agora, há uma coisa que...
Diz. Que
eu gostava também de assinalar e que eu acho que com ele marca um marco. Quando ele se demite, se vai embora, ele foi o último dos chefes militares que foi eleito pela forma tradicional, que eram os chefes militares do ramo, através de um processo que envolvia o ramo inteiro, escolhiam ou apresentavam os três nomes ao poder político para escolher o chefe.
Certo.
Ele demite-se. Imediatamente, no tempo de Cavaco Silva, meses depois, é feita a lei que acabou de vez com esse processo. Hoje, quem escolhe os chefes são os políticos. Escolhem aqueles que lhes são mais simpáticos, diria.
Sim. Só em 30 segundos, porque estavas a falar do Presidente da República, eu tinha uma dúvida se a diplomacia de afetos do Presidente da República também se estende aos militares. Também há um afeto transmitido pelo Comandante Supremo às Forças Armadas quando estão sob escrutínio, caso dos comandos, caso desse tipo
de tanques.
Tancos.
Eu acho que aí não é bem afetos.
Sim.
Não é bem afetos, mas acho que é um não esquecimento. Isso os militares agradecem. Eu acho que isso os militares... Querem isso, gostam disso.
Precisam disso.
Precisam disso.
Luísa Meireles, obrigado. A biografia do general Loureiro dos Santos, temas e debates, circo leitores, o que tem de ser tem muita força. Olha, não acabámos de não explicar esta expressão, mas certamente quem conhece este ditado não há de ficar longe do sentido aplicado a esta figura das Forças Armadas.
Interessa também saber que tem prefácio do general António Ramalhianos e que a apresentação vai ser feita na próxima sexta-feira,
terça.
Certo? Terça-feira, estava no ar, 26 de junho, exatamente, às 6 da tarde, no auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República.